Estimadas amigas, caros amigos, mais uma vez fazendo um registro, aula, eventualmente publicável, nós não sabemos porque, por exemplo, a reunião de quinta-feira, próxima passada, foi uma palestra mediúnica, uma reunião solene, que de tal modo foi solene que não foi possível nós incluirmos no quadro das preleções a serem trazidas a lume. Mas vamos fazer o que é possível em caráter mais reservado. Estou fazendo em ambiente mais aberto e bucólico para respeitar e ser estimulado ao padrão de melancolia construtiva que diz respeito aos assuntos que eu vou tratar, para que nós aprendamos a transformar fastio e desânimos em processos, momentos de desânimo, fastio, tristeza ou desgosto ou decepção com pessoas, como nós tanto temos, não é? E principalmente com pessoas mais amadas. Mas lembrando, nós não devemos conviver com pessoas porque as amamos ou porque sejamos amadas por elas. A gente regula o grau de convívio na medida do quanto a gente percebe respeito recíproco. Que a pessoa declare ou não esse respeito não é questão da declaração do respeito, é a atitude do respeito. Se ela persiste, se ela tem uma estrutura de personalidade sadomasoquista ou de baixa autoestima e quer atacar a estima nossa, a autoestima nossa, isso diz respeito às escolhas de cada um e a gente mantém a distância que diga respeito ao nível de consciência que tenhamos. E assim, sofremos por ausência de uma pessoa amada e vem outras experiências relacionais muito mais compensatórias. Ninguém deixa de ganhar muito com a experiência de ruptura ou distanciamento parcial com entes queridos, biológicos ou não, ou atividades profissionais, ou atividades espirituais, vocacionais. Se de repente descobrimos que a profissão não diz respeito à nossa consciência, a vocação não é exatamente a nossa vocação, nós achávamos que uma certa atividade era uma função que nos dizia respeito, e não, na verdade não está em consonância com a voz de Deus em nossa consciência. Então isso é muito importante, compreendermos todos esses processos. Algumas pessoas se assustam quando a escola da felicidade, que como nós denominamos como uma forma de nome de fantasia da nossa escola de pensamento cristão espírita, porque temos um pouco de pensamento kardecista, embora não sejamos espíritas kardecistas, de forma convencional somos cristãos. Nós não somos ligados a nenhuma religião. Isso é bom que digamos, porque parece que toda vez se fala espírito, a pessoa é espírita, não é? Ou se fala de mediunidade, a pessoa necessariamente segue Kardec. Consideramos Kardec um dos mestres importantes que reencarnaram no século XIX para ensinar a respeito da metodologia da condução do fenômeno mediúnico. E respeitamos muito aqueles que seguem, de forma mais literal, as proposições kardecistas. Há pessoas de bem em todas as religiões e pessoas de bem fora das religiões. É suspeito quando alguém supõe, quando alguém presume, ou quando alguém tem como certo que alguém fora do circuito de da sua cartilha de pensamento, essa pessoa esteja perdida, desorientada ou fora de rota. Isso indica traços claros de fanatismo e dogmatismo. Então, algumas pessoas pensam, quando falamos de felicidade, que a pessoa siga um certo conjunto de fórmulas prontas. E muita gente procura literatura de autoajuda, ou procura terapia, ou aconselhamento, com essa ideia de que eu vou fazer algumas mudanças, vou aplicar umas certas práticas espirituais, ou psicológicas, ou relacionais, e tudo vai se resolver em minha vida. Um certo momento na minha vida, há essa ilusão, eu vou atingir um certo padrão em que tudo estará bem e nada será problema. Isso é uma visão, não é só utópica, ela é claramente infantil. Nós vamos entender que, primeiramente, para a felicidade, isso já foi dito pelo Espírito Eugênio em outras circunstâncias, a felicidade começa com a dor do existir. Existir é definir-se, definir-se é sofrer. Mas não o culto do sofrimento, mas entender que é impossível viver sem facear situações desagradáveis, conflitos, dores, internas inclusive. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas se abraçam às situações que parecem inapeláveis, a convívios ou relacionamentos que não precisam ser mantidos, apenas porque parece que é obrigatório para passarem de boazinhas. Há pessoas que julgam que não estão vivendo em função desse mito do parecerem boazinhas, agradáveis, serem amadas, serem respeitadas, serem valorizadas, e vivem em função disso. A gente percebe quando elas ficam grudadas a relacionamentos ou situações que elas poderiam simplesmente dar as costas, ignorar, dizerem não, sabermos dizer não, mas com muita segurança e principalmente nas situações mais difíceis. Então nós quisemos estar na situação bucólica, sim. Então volta e meia vocês vão ouvir o ruído dos grilos à distância, como um cão que latiu há pouco. Não tem importância, porque achamos que isso é uma atmosfera, gera uma psicosfera apropriada para tudo isso que estamos falando. A natureza não é linear, não existe um fundo branco, limpo, sem interferências, para a vida como ela é. E é assim que a gente deve entender. A felicidade começa por reconhecermos que nós temos sofrimentos. Existem padecimentos de todas as ordens. E nós vamos administrar nossas vidas para superar certas dores. Temos uma dor, a dor é um aviso. A dor orgânica é um aviso de que há uma disfunção orgânica. Então não vamos ficar, dor do estômago, obrigado Deus por essa dor que me faz evoluir. A dor não faz evoluir coisa alguma. A dor informa. Então a pessoa vai a verificar com o gastroenterologista se está acontecendo um problema de disfunção do aparelho digestivo, seja porque a alimentação está deficiente ou está anômala, ou então, o que mais acontece, a pessoa está em estado psicológico tal que a produção de ácido clorídrico no estômago, que favorece a função da pepsina, a enzima que faz a digestão, a primeira enzima no aparelho digestivo que faz a digestão de proteínas, a quebra de proteínas em aminoácidos, funcionar. Então é o derrame de uma quantidade maior de ácido clorídrico pode ferir as paredes do estômago, literalmente, não é? A úlcera gástrica é isso. Então, o estado de estresse excessivo, etc., dá um aviso. É um aviso que nós temos que ir mais devagar, que nós temos que procurar um médico, um psicólogo, um conselho espiritual, procurar a nós mesmos, voltarmos mais para dentro. Somos muito externalizados, absorvidos por funções externas e funções, compromissos com pessoas, e temos que dar assistência às pessoas, devemos dar assistência a essa ou aquela pessoa o tempo inteiro, a deveres sagrados. Mas muitas vezes vamos perceber, por exemplo, nas mulheres que sofrem o drama da síndrome do ninho vazio, vivem atropeladas, se sentindo em um ministério sagrado, que não deixa de ser, mas só que talvez exagerem essa função, cuidando de seus filhos, e de repente os filhos ficam adultos e vão ver suas vidas. E às vezes visitam os pais, ou a mãe ou o pai, uma vez no ano ou dois. Será que nós podemos garantir que, pelo tipo de educação ou tratamento que demos aos nossos filhos, que eles vão retribuir o afeto que estão recebendo? Jamais. Nós não sabemos quem são nossos filhos. Nós temos que viver, algumas pessoas fazem isso, os homens cometem mais esse erro. Em relação ao trabalho, vou me dedicar completamente à empresa, porque a empresa vai ver o quanto eu estou dando a ela e vai retribuir o meu esforço. Não, vai destruir sua vida pessoal, sua vida familiar, e a empresa vai trocar o funcionário na hora em que ela julgar interessante, em termos de lucro, em termos de funções, etc. Mas principalmente da questão da rentabilidade, vai ser substituído como a peça de uma máquina. Então, a gente tem que encarar a vida com realismo. Nada desses aspectos de reconhecimento duro da realidade tem a ver com o cinismo ou o aspecto sombrio, não. Uma com visão pessimista, não. Isso é uma visão realista da vida. E quem diz que nós não podemos ser felizes enxergando tudo isso? A malícia necessária e essa visão realista para que então sejamos pragmáticos e busquemos seguir a nossa consciência, os nossos sentimentos, as nossas intuições, acima de qualquer coisa ou qualquer pessoa. inclusive pais, filhos, o que seja. Porque se nós não seguimos nossa consciência e não respeitamos nossos sentimentos, as pessoas não nos respeitarão sistematicamente. Aqui ou ali alguém vai dizer uma besteira ou vai agir de forma indevida conosco, aí faz uma vez, a gente dá uma chance, sendo caridoso com a pessoa, dá uma segunda. Quando vê que é sistemático, a gente vai se afastando, o quanto for possível, até que nunca mais a gente se encontra com essa pessoa, ou mantém nenhum relacionamento com essa pessoa. Com pessoas, com empregos, com situações, com religiões, com tudo. Se nós agíssemos assim, se todas as pessoas agissem assim, a mesquinharia e a maldade que campeiam nos relacionamentos interpessoais, mesmo entre pessoas ditas de bem, não teria a oportunidade de graçar, de se expandir, de se mesmo multiplicar como se multiplica. Porque há oportunidade, há o sentimento de impunidade, eu posso fazer o que for, a pessoa vai me perdoar e vai voltar. Bem, ela pode perdoar e cada vez voltar menos, cada vez voltar menos, cada vez até que um dia não volta. Não é? A gente pode ser otimista e entender, bem, cada vez a pessoa tem menos oportunidades conosco. Nós não devemos dizer isso, ou seja, não vivermos isso da boca para fora como até uma teoria, uma proposição intelectual. Temos que transformar isso em atitudes. Em relação a nós mesmos, em relação às pessoas próximas a nós, em relação a pessoas não tão próximas. Então, sobre essa questão, em 1990 foi um ano marco na minha atual existência. Primeiro porque eu conheci em fevereiro presencialmente, foi a primeira oportunidade que eu tive, apenas duas vezes nessa encarnação me encontrei fisicamente com Chico Xavier. Ambos em corpos físicos, né, quero dizer. Uma vez em 1990 e outra vez em 2002. Em 1990 eu fui sozinho, em 2002 eu estava com um grupo de pessoas. Em fevereiro de 1990, no dia 17 de fevereiro, eu estava no Centro Espírita da Prece e vi Chico Xavier na primeira oportunidade. Só pude conversar mesmo com ele já no início da madrugada, no dia 18 de fevereiro. À época, Chico, que estava próximo de completar 80 anos, mas não completos, não tinha completado ainda 80 anos, atendeu durante horas seguidas, psicografou durante horas seguidas, até que, por volta de 1h30 da manhã, do dia 18 de fevereiro, eu pude falar com Chico Xavier. Um momento marco que eu já descrevi em outros momentos, e porque eu fui lá falar sobre as intuições que eu tinha sobre o trabalho espiritual em massa. Eu queria saber se era uma obsessão, se se tratava de um apelo à vaidade, ou se realmente eu sentia, se aquela intuição que eu tinha significativa de que eu precisava trabalhar, era algo devido de transmitir essa informação sobre a imortalidade da alma, que eu associava ao espiritismo como uma corrente convencional de pensamento. É uma religião definida no Brasil, inclusive entra no censo, não é? Então, se aquilo fazia sentido ou não. Hoje não é o dia de eu falar sobre isso. O Chico Xavier confirmou que seria ajudado por Bezerra de Menezes, que é o guia da parte de divulgação. É um dos responsáveis, um dos espíritos responsáveis pela divulgação do espiritismo, etc. E dos assuntos espirituais. Então, o ano de 1990 teve esse marco, porque Chico Xavier transcendia o espiritismo, sempre transcendeu. 70% das pessoas que o procuravam, estimam os estudiosos do assunto, não eram, são isso mesmo, são estudiosos do assunto, vários biógrafos de Chico Xavier, alguns deles não espíritas. 70% aproximadamente, ou seja, mais de 2/3 das pessoas que o procuravam não eram espíritas. E Chico Xavier foi eleito no final, na virada do século, como homem, o brasileiro do século XX, não por acaso. Era uma pessoa respeitabilíssima fora dos meios espíritas, talvez mais do que dentro dos meios espíritas. Ele, desde o início da década de 70, já não publicava mais pelo órgão administrativo mais conhecido do espiritismo, que é a Federação Espírita Brasileira, mas sim por instituições diversas. Ele próprio declarou por Emmanuel que havia um engessamento da federação para ideias novas, É natural, são instituições conservadoras. Toda vez que uma organização fica muito formal e toma tamanho, ela engessa. E a fé viva e aquela criatividade pujante dos movimentos originais desaparece. Por isso que o movimento dos millennials nos Estados Unidos, os jovens entre 18 a 29 anos, 72% deles se declaram espirituais, mas não religiosos. Exatamente o perfil da nossa instituição. Os mais jovens compreendem isso. As religiões estão correndo um risco grave de encolherem tremendamente, porque é a tendência do momento que as pessoas compreendam que devem seguir seu ponto de vista, embora tenham linhas de preferência, embora sigam certas escolas de pensamento, embora tenham os seus mestres, mas, sobremaneira, sigam o que a voz do seu ideal está dizendo para elas próprias. Então, voltando para o ano de 1990. O ano de 1990 foi também um ano em que, pela primeira vez, eu publiquei na imprensa. Eu ainda não havia completado 20 anos, só completaria 20 anos no final do ano, em outubro. Aos 26 de abril de 1990, eu publiquei o primeiro artigo na imprensa local, em Sergipe ainda. Apenas Sergipe nessa época. Somente em 1995 nós começaríamos a transcender o nível local, chegando à transmissão em pool pela TV Iratu de Salvador, em pool com a extinta TV Jornal de Sergipe, hoje extinta. E em 1996, uma transmissão captável por parabólicas analógicas via satélite para todo o Brasil e países circunvizinhos. Mas até 1996, entre 90 e 96, janeiro, nós vivemos, incluirmos a parte de Salvador, então até 1995, os primeiros 5 anos, 90, 95, nós estávamos trabalhando apenas em Sergipe. São fases, eram etapas de amadurecimento e de preparação. Eu era muito jovem ainda, tinha 19 anos. No final do ano, eu passando por diversas crises existenciais típicas de quem estava precocemente sendo lançado num trabalho que era para uma pessoa mais velha, indubitavelmente. Já havia publicado mais alguns outros artigos tratando o assunto espiritual na imprensa. Já estava começando a entrar em contato com pessoas do movimento na época, etc. Com todo respeito ao movimento espírita, eu cresci lá, não é? Saí da Igreja Católica, fui a fundo na atividade, nas práticas espirituais católicas. Aos 17 anos, voltei meu espiritismo e até que em 2008 nos desligamos do espiritismo também. Mas nós precisamos da Igreja Católica no mundo, nós precisamos do movimento espírita no mundo. Não tem absolutamente nada a ver que nós compreendamos como erradas outras correntes de pensamento. Cada pessoa tem suas idiosincrasias, suas tendências ideológicas, suas necessidades psicológicas, e por isso existem várias escolas de pensamento. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então há muitos caminhos de solução espiritual para que as pessoas se realizem, para que as pessoas se encontrem espiritualmente. E todas as formas de pensamento espiritual são respeitáveis. Eu sinto isso como fases. 17 anos na Igreja Católica, 20 anos depois no meio espírita convencional, e de 2008 para cá estamos numa fase independente, porque nos sentimos como agrupamento. A minha condição como o líder desse agrupamento, primeiro, tive que amadurecer como pessoa, sentir a necessidade e ser orientado pelos meus mestres espirituais ou aqueles guias espirituais que misericordiosamente se dignam a esclarecer os nossos passos, que era o momento de nós nos desligarmos do útero de onde viemos, não é? Foram dois úteros, duas incubadoras, a Igreja Católica e o meu espírita. Espero que isso não soe ofensivo para quem nos ouve, e compreendo que as pessoas não concordem conosco. É assim mesmo, vivemos um mundo plural com suas diversidades. O errado é a gente dizer que a outra religião, outra forma de ver espiritual do mundo, seja demoníaca, diabólica, satânica. Não é? Isso realmente é primário e a gente não merece nem argumentações. As argumentações são muito elementares, nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, não vamos reiterar aqui, o objetivo é outro. No final de 1990, em meio de muitas crises, no dia 20 de outubro, na noite do dia 20 de outubro, no dia seguinte eu faria um trajeto para uma região próxima à capital do interior do estado de Sergipe. Eu estava passando uma temporada de alguns meses na casa da minha avó materna e o restante da minha família biológica nuclear, pai, mãe e irmãs, morava numa região, numa propriedade rural pequena, próxima da região litorânea do estado de Sergipe. Pois bem, eu faria um trajeto até lá via terrestre no dia seguinte e fiz um pedido ao espiritualidade amiga que precisava de uma prova dramática da existência do mundo espiritual. Eu já estava estudando esse assunto há muitos anos, mas mantinha o perfil cético porque precisava de obter maiores evidências. Eu estava fazendo um estudo amiudado na época já da experiência de quase morte, que era o assunto que mais me interessava, além das pesquisas sobre paranormalidade. A área de filosofia era muito confusa, porque cada autor filosófico tem a sua ótica sobre a imortalidade da alma ou sobre o além-túmulo. Muitos preferem simplesmente complexificar a temática sem chegar a respostas fechadas, até mesmo linhas religiosas como a budista, das mais sagradas e respeitáveis tradições espirituais da humanidade, há insinuações claras de materialismo ateu, não é? Ou seja, de que não acredita em nada além da morte. Há quem afirme categoricamente que o Siddhartha Buda dizia que não haveria uma vida depois da morte. Isso obviamente é controverso. Então, eu estava com muitas dúvidas, não encontrava pessoas encarnadas para me orientarem com segurança, e eu pedi ajuda da espiritualidade amiga que me dessem, e principalmente a Maria Santíssima, a quem era sempre muito ligado, que me desse um reforço por duas pessoas, essa minha avó materna e uma professora do colégio onde eu fui educado, no ensino fundamental e no ensino médio, segundo grau, como chamávamos na época. E o fato é que, na manhã seguinte, do dia 21 de outubro de 1990, eu estava fazendo esse trajeto até o interior, onde residiam o restante dos meus parentes biológicos, a família nuclear. Duas de minhas irmãs biológicas estavam comigo, e nós encontramos no percurso um trabalhador daquela propriedade fazendo um trajeto a pé, com um saco de compras. Eu me lembro que alguma coisa como um saco de laranjas, mas eu não vou me dizer ao certo qual era a fruta ou o conteúdo do saco. Ele carregava um saco nas costas e eu resolvi dar carona. Eu estava indo para um lado da propriedade que não era para onde nós íamos. A propriedade era cercada por uma elevação que tinha um platô sobre essa elevação, um pequeno platô. E com uma estrada interna que passava por sobre esse platô, nós poderíamos entrar nessa propriedade por um lado dela, por um lado, portanto, da encosta dessa elevação, ou pelo outro lado. E nós poderíamos fazer o trajeto subindo e descendo essa elevação pela estradazinha que havia, um pouco perigosa, mas que nós estávamos acostumados a fazer. Então resolvi levar esse funcionário da propriedade rural para o lado da propriedade que nós não iríamos, e resolvi fazer o trajeto por dentro, pela estrada interna, fazendo a subida da elevação e depois a descida. No pequeno trajeto sobre a elevação, então falei para as minhas duas irmãs biológicas isso, que gostaria muito. Valquíria Kaminski, uma médium paranaense, havia publicado um livro, Pescadores de Almas, que falava sobre ela ter passado por uma experiência quase morte. Valquíria Kaminski é encarnada até hoje. E que ela teria oportunidade, quando viu os filhos chorando e o marido, ela disse, gostaria muito de ficar. E a espiritualidade disse a ela, você pode voltar por 6 meses ou 6 anos. Observe, ela está encarnada, que até onde eu tenho a notícia, tive contatos recentes com ela, há no máximo 2, 3 anos, então, à distância, por e-mail, amistosamente. E sei que ela não tive notícia depois disso, não tive contato com ela, mas até onde eu sei, até hoje está encarnada. Pelo menos até 2010, 2011 estava, mais ou menos, essa época. Pois bem, em 1990, eu já tinha lido esse livro, publicado 2 anos antes, e que ela tinha recebido, antes de quando publicou o livro, essa moratória existencial, como é assim chamada nos meios clássicos, ou seja, um acréscimo de existência física. E o fato, ela viveria de 6 meses a 6 anos a mais se ela se dedicasse a divulgar a imortalidade da alma. Interessante era isso, que não era falar divulgar o espiritismo, divulgar essa linha esotérica, mas divulgar a imortalidade da alma. Desde a adolescência eu tinha essa convicção clara. Nasci para trabalhar divulgando uma certa filosofia baseada na alegria, não dizia a coisa da felicidade, esse princípio, esse mote da felicidade, mesmo que no meio de grandes adversidades, mesmo que faceando desafios complicados, mesmo que atravessando conflitos que são combustão para o nosso crescimento, para o nosso dinamismo, tudo isso é benéfico. Não existe fluxo de energia se não houver polos opostos da corrente, etc. Nós já sabemos disso. Isso é lei da vida. Não há noite, não há dia se não houver noite, não há inverno sem verão. O polo, por exemplo, estava falando com o Delano, onde há o polo norte, com a ideia do 6 meses de dia e 6 meses de noite. Isso é assustador. Passar períodos de alegria contínua muito longos, nós teremos invernias ou escuridões muito grandes adiante. Nós temos que viver a felicidade sabendo enxergar os infortúnios que existem na nossa e na vida de outras pessoas. Essa ideia de pintar um mundo cor-de-rosa é trágica, não é só imatura, é errada, uma percepção distorcida, limitada ou enlouquecida. E necessariamente traz consequências nefastas para a pessoa que adota esse ponto de vista. Temos que ser otimistas sem dúvida alguma, mas o otimismo começa com a percepção dos elementos negativos da vida para que possamos focar o que há de construtivo, inclusive por resultado do que há de negativo aplicado construtivamente no bem. Muito bem, então Valquíria Kaminsky, comecei a falar sobre a história de Valquíria Kaminsky, que recebeu esse chamado claro. Nossa, ser levado à beira da morte, disse mais ou menos nessas palavras. Ser levado até a beira da morte e trazido de volta com essa segurança de que voltou para divulgar essa grande mensagem de que nós somos imortais, de que eu não tenho dúvida nenhuma. Interessante que estava com dúvida no dia anterior. Então, nesse momento, eu apertei o freio faltou. E nós tínhamos uma descida, eu levei algumas pouquíssimas pessoas a esse ponto dessa propriedade rural, que pouco depois não era mais da família, por isso tive dificuldade de levar pessoas lá. Apertei o freio e o freio faltou. E por uma cena espetacular, que só a Divina Providência pode explicar, é porque o fenômeno das não-mortes já havia começado e eu não sabia, só iria saber 20 anos depois. Quem trabalhava mediunicamente comigo, porque eu já sabia que trabalhava mediunicamente, quem estava me auxiliando nos meus trabalhos mediúnicos, já estavam sob essa proteção, inclusive minha pessoa, de passarmos por uma série de situações que poderiam suspender nossa vida física e, na verdade, nós não desencarnávamos. E, em última instância, não desencarnávamos. Nós não sabemos por quanto tempo esse fenômeno do sim-vida, sim para a vida física, ou das não-mortes físicas, por quanto tempo vai acontecer? Todos vamos desencarnar em nosso grupo, é apenas um fenômeno sem precedentes na história das religiões, na história da paranormalidade, na história dos cultos espirituais religiosos, fenômenos de curas e salvamentos extraordinários nós temos em todo lugar, mas com agrupamento inteiro e com as pessoas sem desencarnar, isso não existe, é só a gente pesquisar. E nós estamos baseados em estatísticas seguras de instituições seríssimas como a ONU e a CIA, que levantam que o índice de mortandade em agrupamentos humanos circula entre 0,92% e 0,93% ao ano. Qualquer agrupamento com algumas dezenas ou centenas de pessoas, mas certamente, só observemos como as pessoas vão desencarnando nesse percentual aproximado todos os anos. E no nosso grupo, nem sequer adolescentes e crianças nós temos, dos grupos das reuniões mediúnicas. Pois bem, o fato é que isso é uma assinatura do céu. Ninguém pode imaginar, a não ser que ela queira, essa pessoa queira mentir para si própria. A Divina Providência está dando uma assinatura sobre essa instituição, e isso não é merecimento meu, nem de meus amigos, apesar de termos pessoas muito devotadas e sérias aqui dentro. Isso é um crédito do céu concedido à casa pelo trabalho que é feito, sobremaneira pelo tipo de discurso que é aqui desdobrado. Indiscutivelmente. Não se faz isso gratuitamente. As falas de Maria Santíssima, como nós vamos ter a autenticação da legitimidade da origem, de que de fato parte do governo crístico da Terra. Como nós vamos saber que é Maria Santíssima, de fato, falando, senão com a assinatura de prodígios que deixam claro que se trata, de fato, da Mãe Maior da Humanidade falando. Esses fenômenos estão endossando a fala de Maria Santíssima. Então, a gente trafegando, voltando, abro parênteses propositalmente, a pedido dos bons espíritos, então nós fazíamos o trajeto sobre esse platô, quando terminava essa fala, de uma forma espetacular, como os filmes mostram às vezes, e a gente comenta, isso é coisa de filmes, isso não existe, essas coisas não acontecem assim na vida, como já foi dito por diversos autores, isso recitado várias vezes, a arte imita a vida e imita muito mal, faria uma paráfrase, porque a vida sempre é muito mais rica em suas facetas singulares, originais, que a arte apenas reproduz conforme a filtragem da sensibilidade humana, que faz parte da natureza, faz parte da vida, mas os fenômenos originais, como realmente acontecem, são muito mais extraordinários em sua essência e mesmo em sua manifestação, sem maquiagens, sem precisarmos de efeitos especiais, são efeitos reais, são fenômenos reais. Muito embora, com todo respeito à arte, que é um fenômeno. E é um fenômeno real, porque é um fenômeno psicológico, humano, e retrata questões psicológicas, sociais, culturais. Mas para falarmos do que seja mais terra-terra, paradoxalmente, porque estamos também fazendo referência a fenômenos legítima, genuína e profundamente espirituais. O veículo em que estávamos parou na última hora à beira do abismo, preso por um pedrouço de pouco mais de 20 centímetros, talvez, 30 centímetros, nós saímos do veículo que não estava com freio de mão, nem o freio de pedal. Nós ficamos, os dois sistemas de freio tinham falhado e nós descemos a São e Salvo. Então, quando abri, na época, o Evangelho Segundo o Espiritismo, segui na mesma hora, sabendo que os guias espirituais estavam ali presentes. Não pode a Divina Providência conduzir um homem até a beira da sepultura para assim fazê-lo pensar e refletir sobre sua conduta, sobre seus pensamentos e mudá-lo de rota? Exatamente, eu estava começando a ficar muito cético e estar com dúvidas a respeito de como deveria agir. E comecei a focar muito mais. Estava, por exemplo, tinha me apaixonado por um amigo e depois, não é esse caminho. Eu preciso focar o meu trabalho espiritual. Se eu tiver de um dia ter um relacionamento e um casamento, virão. Depois de eu focar o essencial, não minha vida pessoal, primeiro o bem coletivo. E nessa época eu tomei essa decisão. Já havia tomado, mas foi muito frágil quando tomei essa decisão no início do ano de 1990 também. Mas depois desse episódio foi muito mais forte e ficou definitiva a perspectiva de, primeiro, o bem comum, depois, o bem individual. Que ironia, quando buscamos o reino dos céus, o resto vem por acréscimo. Foi o que aconteceu no correr de minha presente existência física. Queria, então, deixar esse registro a todos os amigos e amigas que nos ouvem. Não precisamos de provas dramáticas, porque as provas podem vir através de uma crise, de uma falência, de um divórcio, da morte de um ente querido. As pessoas se desesperam nessa hora que elas reclamam mais de Deus, porque Deus permitiu acontecer isso comigo. Então, nós estamos nos achando muito especiais. Nós devemos dizer, e por que Deus não permitiria acontecer comigo? Nós temos a inclinação de julgar que somos mais decentes, ou mais espirituais, ou mais justos, ou mais qualquer coisa que os outros. Isso é mera ilusão, isso é uma fantasia do ego. é um mecanismo de defesa para nós nos protegermos do senso de insignificância pessoal. Mas quando nós reconhecemos nossa pequenez diante de uma orquestração grandiosa do universo, por seres angelicais que em nome de Deus ou crísticos regem o universo, aí sim, quando nós estamos em consonância com a partitura que nós não definimos, com o maestro que nós não controlamos, com o compositor muito menos a que nós não temos acesso, ou compositora, se nós encontramos o nosso ponto no esquema das coisas, o nosso lugar de ação e de fluxo, isso é a felicidade. Felicidade não cor-de-rosa, não como um carrossel de fantasias doiradas, não como um festim contínuo de prazeres. Isso é a psicologia do toxicômano. Isso é a psicologia de um criminoso. Isso é a psicologia de uma criança. Nós não vamos querer ser semelhantes psicologicamente a toxicômanos, criminosos ou crianças. Nós queremos ser adultos maduros, por isso, mais fortes, mais lúcidos, por consequência, mais sossegados, tranquilos na estabilidade, aquela o que se chama de a estabilidade dinâmica. Existe a estabilidade estática e uma estabilidade dinâmica. Temos que buscar a estabilidade dinâmica. Se nós não fazemos isso, não poderemos ser felizes. Estarmos sossegados nesse fluxo de enxergar conflitos como uma coisa normal. Processemos, evitemos, verifiquemos quais são as causas, removamos. E assim sempre aprendendo, considerando os problemas da vida como presentes. São condecorações da espiritualidade, porque nos considera a espiritualidade maior, preparados naquele momento para facear o problema, dissecar suas causas e passar adiante para a nova fase de entendimento da vida, para uma nova classe, uma nova sala de aula, assim como um jovem que está passando por diversas séries ou anos do ensino fundamental, do ensino médio, ou então entra numa faculdade. E digamos, imaginando o sistema serial e não de créditos, como nos Estados Unidos, chegou ao Brasil. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto anos de uma faculdade, e assim sucessivamente. Nós vamos passando de ano ou sendo promovidos dentro da hierarquia de uma instituição. E não imaginemos que vamos evoluir para ter menos problemas ou estarmos sempre tranquilos e felizes. Sim, tranquilos e felizes, mas administrando problemas com muita tranquilidade e vendo a felicidade de resolver esses problemas. Não um paraíso de preguiça, comodismo, conveniência e covardia. Isso fica para mentes mesquinhas que têm essa perspectiva ou imaginam que a Divina Providência, em sua grandeza infinita, prepare os seres que avançam em intelectualidade e em sentimentos, em inteligência e em capacidade de ter intuições, que reserve a essas pessoas a inércia e a angústia da inação. Seria um castigo perpétuo para pessoas, de fato, psicologicamente saudáveis e maduras, imaginar que para frente nós temos menos desafios, menos problemas e menos aprendizados. É exatamente o contrário que vai acontecer. Mas nós não estaremos mais estressados, nem densos, nem tensos, nem sofridos. Estaremos mais realizados, mais plenos, por isso mais felizes. Nós vamos hoje encerrar com uma fala mais curta. Na semana passada, quinta-feira, por exemplo, foi mais extensa. Nós fizemos uma solene, uma reunião mediúnica, uma palestra de esclarecimento de mais de uma hora. Hoje fazemos com menos de uma hora, porque a ideia não é preencher o tempo e bater o ponto, mas sim trazer o conteúdo do tamanho que ele venha, da forma que venha, para que depois processemos esse conteúdo e absorvamos a sua essência do modo como nós pudermos. Esse material deve ser publicado, de modo que as pessoas que desejarem tomar nota para fixar melhor os diversos tópicos aqui componentes dessa breve fala conduzida pelos mestres espirituais que misericordiosamente nos julgam em condições de algum modo, ainda que regularmente, nunca de forma completamente fidedigna, impossível, mas nos julgam regularmente em condições de transmitir deles esses recados para o plano físico. Benjamin Teixeira de Aguiar com eles, desejando e elas, desejando muita felicidade, paz, construtividade e bonança na vida de todos vocês em todos os sentidos, mas começando por isso, organizarmos, disciplinarmos nossas vidas pela oração, pela vigilância e pela prática do bem, na atividade profissional, familiar e espiritual, colocando foco no que deve ser focado, priorizando o que deve ser priorizado, criando escalas de prioridade, mas normalmente de trás para a frente, de forma inversa ao que costumamos fazer. O espiritual vem em primeiro plano, o resto vem por consequência. Beijo no coração de todos. Muita paz.